Muito bom dia, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nessa segunda-feira, dia 28 de janeiro, nós damos sequência à nossa programação, fazendo acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil e visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o andamento das lavouras, o estágio das safras nas mais diferentes regiões do Brasil. E dessa vez, nós vamos lá para a cidade de Darcinópolis, no estado do Tocantins, para conversar com Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo. E vai conversar com a gente um pouquinho sobre como andam as safras lá nessa região do Tocantins. Então, muito bom dia, seu Marcílio. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer.
Marcílio, qual que é o estágio das lavouras de soja aí na região de Darcinópolis? A colheita já começou? Como que está o desenvolvimento dos pés de soja por aí?
De modo geral, as lavouras no Tocantins elas estão já todas em fase reprodutiva, né? Toda a lavoura já praticamente em enchimento de grãos. Poucas coisas estão em florescimento, até um pouco anterior em vegetativa, mas são muito poucas áreas. Quanto à colheita, alguns pontos já começaram, mas muito isolado, né? Na região nossa que a gente deve iniciar agora pelo dia 10 de fevereiro, né? E é assim que está esse panorama das lavouras do estado, né?
E como que o clima atuou no desenvolvimento da lavoura em Tocantins, durante todo esse ciclo da soja? O clima ajudou ou ele prejudicou o desenvolvimento da lavoura?
Teve uma época até dezembro, né, desse ano passado agora, o clima foi muito complicado, né? A gente teve períodos veranicos, a gente teve períodos muito quentes, né, com chuvas de baixo volume, né? A gente teve um comprometimento da lavoura, assim, né? Então afetou em algumas áreas, teve replantio, outras áreas teve queda de população por problema de germinação, de solo seco. E outras áreas afetou desenvolvimento vegetativo e até mesmo enchimento de grão, né? Então a gente teve uma interferência do clima negativamente na safra, assim.
Já existe alguma perspectiva de queda na produtividade em decorrência desses problemas climáticos?
De um modo geral, a gente pode até falar aí uns 10%, né? A gente não colocou máquina ainda em campos, a gente não teve uma avaliação mais precisa, né? Mas, de um modo geral, observando o que foi afetado, algumas áreas com problema de germinação, nessa questão de instalação da latacultura, outras de solos mais mistos, mais leves, onde teve um comprometimento do falta de água na drenação da soja, né? Então, por enquanto, vamos trabalhar. A gente trabalha com essa parte de 10%, né? Na hora que a gente colocar a máquina em campo, a gente vai confirmar isso aí ou não, né? Corrigir esse valor aí mais aproximado, né?
Essa estimativa inicial de 10% de quebra é com relação ao atingido no ano passado, né? Como que ficou a produtividade aí na região na safra passada?
O ano passado foi um ano bem satisfatório, né? Foi um ano que correu melhor, clima foi mais regular. Então, o ano passado a gente atingiu as casas dos 60 sacos por hectare, 62, não, ficou muito próximo disso, né? Quando a gente fala em 10%, a gente está falando em cima desse valor, 70 sacas aí, por exemplo.
E, Marcílio, como que com essa expectativa aí de diminuição na produtividade, né, o produtor deve ter dificuldades para fechar a conta aí na região, numa safra que já teve um custo de produção mais alto? Como que está essa expectativa do produtor com relação a fechar a conta para essa safra?
Essa questão de fechar a conta é sempre dramática para o produtor, né? Quando ele tem custo alto, problema de clima e agora problema de preço, fica bem complicado, né? Então ele tem que buscar realmente uma produtividade alta para tentar compensar isso. E um ano que você já tem algum comprometimento de produção, né? Por exemplo, clima afetando, então vai ser bem complicado, né? Então vai ser um ano bem difícil para o produtor novamente.
Existe expectativa de que o preço da soja consiga melhorar até o momento final da colheita, também em função da queda na produtividade que a gente acompanha aqui no Brasil. A expectativa dos produtores e da região é que esse preço possa melhorar e conseguir remunerar um pouquinho melhor a produção dele?
A gente está acompanhando aí nas demais áreas do Brasil, teve muita quebra, né, muito significativa. Então, a esperança nossa é que realmente isso reflita numa melhora no preço, né? O complicado seria uma melhora bem rápida, porque o produtor tem custo para pagar até a ponta, já vai vencer. E, geralmente, essas melhoras, se elas virem, elas vão vir meio tardia, né? Então, lá, depois do desenvolvimento da colheita bem andada, e vai se concretizando as quebras, onde que vai refletir o mercado. Então, a gente espera que isso melhore para conseguir remunerar o produtor e a pesca também, né? Porque, às vezes, ele chega na hora que ele tem que trazer da soja dele para quitar as contas que já tem no prazo, né?
E, Marcílio, como que o produtor aí da região está enxergando a questão de escoar a sua produção, né, depois da colheita, essa questão de tabela de fretes, a dificuldade que o produtor tem de conseguir escoar a sua produção? Como que estão as perspectivas com relação a esse assunto para essa safra 2018-2019?
Quanto a isso aí, o produtor não tem escolha, né? Infelizmente, a grande maioria dos produtores estão na mão de trades e depende de terceiros para fazer essa operação de transporte, né? O produtor, ele não tem estrutura no seu ano, está fazendo, ele vai ter que escolher, vai ter que despachar esse produto. Então, ele não tem nem escolha, vai fazer o quê? Não tem como ele nem brigar nesse momento. Ele tem que colher, botar no caminhão e levar para o posto, onde esteja, né? Para o armazém de recebimento. Então, isso aí é uma situação que, infelizmente, não está na mão dele no momento para ele resolver. Só tem que cumprir. Pronto, é mais uma fatia do seu lucro que vai embora, né? Do seu faturamento que vai embora.
E com essa proximidade da colheita chegando, né, que deve começar aí nos próximos 10 dias, a se intensificar na região, como que estão os preparativos para as próximas safras aí na região de Darcinópolis?
Vamos dizer assim, está numa fase problemática em andamento ainda, né? Então ele não está muito pensando no que vai fazer futuramente, a próxima safra, o que seja, né? Pensando em safra de verão, nem se cogita ainda nada, né? Pensando assim, a segunda safra, desanimador também, né? Porque custo é um dos maiores problemas hoje, limitantes para a implantação de uma nova cultura. E ainda tem clima indefinido, viabilidade, né? A segunda parte é forte dela mesmo. Então, o produtor para mim aqui está vendendo que preço, né? Não tem. Os compradores retraíram, as exportadoras estão cautelosas contra o problema de aflatoxina em milho. Então, o produtor está meio sem saída nessa segunda safra, né?
E aí, Marcílio, para a gente encerrar a nossa conversa por aqui, que palavra você pode dar para o produtor aí da região, até como engenheiro agrônomo, né? Algum conselho que o produtor possa tomar, alguma ação que possa ser feita para ele tentar diminuir esse prejuízo em safras ruins, como vem se projetando essa, né? Que o clima não ajuda. Existe alguma ação que o produtor possa tomar para tentar diminuir esse prejuízo?
A gente tem observado que quando se trata de clima, o investimento em solo é o mais promissor. Então, o que a gente aconselha é o quê? Cuide bem do seu solo, faça a rotação, faça uma boa correção, faça uma proteção nesse solo. Se a gente acompanhar esse ano, um ano de vários dias sem chuva, temperaturas excessivas, em áreas onde tinha um tratamento diferenciado, com talhada, uma área bem mais corrigida, com avanço tecnológico melhor, essa área suportou melhor. Essa área provavelmente nem quebra vai ter de produtividade. Então, o conselho que eu dou a produtores cuide melhor em suas áreas, né? Faça investimento em solo. Investimento em solo é um investimento garantido, é um investimento que te proporciona melhor produtividade, né? Então, além de ter lá a sua briga na compra, que é reduzir custo, a negociação melhor nas vendas, para você tentar pegar um preço melhor, o dever de casa dele também bem mais caprichado, também lhe proporciona uma melhora na sua rentabilidade.
Tá certo, então, Marcílio. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário das lavouras de soja aí na região de Dercinópolis. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho. E a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado. É sempre um prazer estar contribuindo com informações e a gente está à disposição para utilizar.
Bom, esse foi o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá na cidade de Dercinópolis, no estado do Tocantins, e acabou de conversar com a gente para passar aí um panorama de como andam as lavouras de soja lá na região, as lavouras que até começaram a ter colheitas pontuais lá na região de Dercinópolis, mas a expectativa é de que esses trabalhos se intensifiquem dentro dos próximos 10 dias, e aí sim o produtor começando a colheita efetivamente. A região sofreu com problemas climáticos, principalmente até o mês de dezembro, veranico, falta de chuvas, e com isso a expectativa já é de diminuição na produtividade de cerca de 10%, ainda antes mesmo dos trabalhos de colheita começarem. A produtividade atingida na safra passada ficou ali em torno de 60 sacas, 62 sacas por hectare. A expectativa é que o produtor colha 10% a menos do que isso nessa safra 18-19. O Marcílio destacando também a dificuldade que o produtor da região de Dercinópolis deve ter para fechar a conta nessa safra que teve um custo de produção mais alto e agora enfrenta aí esse problema com relação a quanto vai ser colhido e aos preços que no momento não remuneram o produtor da melhor maneira, o produtor de soja lá no Tocantins. A expectativa é até de que esse preço possa melhorar durante a colheita, mas o Marcílio destacando que provavelmente esse aumento não vai se dar no curto prazo, vai ser mais lá para frente, então o produtor deve ter alguma dificuldade para conseguir fechar suas contas, honrar os seus compromissos. Então o Marcílio, como engenheiro agrônomo, aconselhando o produtor rural, não só de Dercinópolis, mas do Brasil todo, a investir mais no cuidado com o solo da sua propriedade. Nesse ano que a gente teve problemas climáticos em várias regiões do país, o Marcílio destacando que quem investiu mais em solo, quem cuidou mais dessa área da sua propriedade, fez rotação de culturas, investiu em adubação, em proteção de solo, vem conseguindo obter produtividades maiores, mesmo com as deficiências climáticas. Então fica aí o conselho do engenheiro agrônomo Marcílio Fernandes Marangoni para todo produtor do Brasil, para investir mais em solo, que o retorno deve ser garantido mesmo com situações de dificuldade com o clima. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.